No início do século XVI, que podemos considerar um evento dentro do Renascimento, aconteceu a Reforma Protestante. E como um evento correlato que teve nascedouro no movimento das igrejas reformadas, correlato talvez uma germinação curiosa entre as manifestações católicas e as das primeiras igrejas protestantes, foi o surreal, né, e único, sui generis, evento, melhor seria dizer sui generis, evento do surgir da igreja anglicana, por iniciativa do rei inglês Henrique VIII, que viveu entre 1491 e 1547, 55 anos aproximadamente, portanto. Henrique VIII, segundo me foi revelado, estou gravando para vocês, para expor essas revelações que me foram trazidas, foi o sanguinário Aníbal, o general cartaginês da antiguidade, anterior ao nascimento do Nosso Senhor Jesus. Ele viveu no século II a.C., pelo que eu me recorde. Estou fazendo aqui uma breve pesquisa, estou vendo que ele viveu entre 248 aproximadamente e 182 a.C. Então, do século III para o II a.C., vivendo mais no terceiro do que no segundo século a.C. Um homem fascinante que utilizou táticas militares que foram utilizadas, ainda hoje são estudadas algumas delas em academias militares. O Aníbal teria que ser um espírito da estirpe de Aníbal, um general, não é, em campo de batalha, como Henrique VIII ainda se sentia, embora Henrique VIII não tenha sido tão conhecido por suas façanhas militares, e sim pela sua, onde está, a sua inteligência tática no enfrentamento da Igreja Católica e também na redução do poderio papal e no aumento expressivo do poder dos monarcas ingleses. O que foi de curioso, muito interessante, trazido a lume pelo espírito Eugênia e sua pléiade de amigos espirituais na madrugada de ontem, na madrugada passada exatamente, estou gravando no início da madrugada do dia 27 de julho, foi que esse espírito que tinha que ser de uma coragem intrépida, que teria que ser narcísico bastante para se julgar em condições de enfrentar o próprio poderio papal e simultaneamente se opor ao movimento da reforma protestante, esse homem excepcional, sim, com patologias do ego, indubitavelmente, mas teria que ter para agir da forma que agiu, com posturas voluntariosas altamente condenáveis, quando, embora devam ser contextualizadas em sua época, porque, por exemplo, a acusação de adultério de uma esposa real, a rainha consorte, era considerado como traição, e na cultura deles, na época, né, em sua legislação e conforme seus costumes, deveria ser executada, não, sentenciada à morte e assim executada. Mas um homem que, para casar-se com a mulher que desejou, resolveu romper com a Igreja Católica por não conseguir a dispensa papal para tanto, embora tenha decapitado não só Ana Bolena, sua segunda esposa, como também sua quinta esposa, Catarina Howard, se eu não me engano. Isso mesmo, Catarina Howard. E nós fomos informados de algumas curiosidades bastante interessantes a respeito dos bastidores do mundo espiritual nessa época de grande efervescência de ideias, conflitos de interesses, de revolução paradigmática, inclusive no campo religioso, que era tão importante para a cultura popular na época, para os povos daquela época, e queremos partilhar com vocês. A primeira revelação foi essa mesma sobre o Henrique VIII ter sido Aníbal. E para compensar os eventuais desequilíbrios gerados por esse vulcão humano, essa geratriz viva de energia, de vontade, de impulsos que era o rei Henrique VIII, um dos principais responsáveis, como disse, pela instituição do poder absoluto numa pátria e cultura aversas ao poder absoluto desde 1215, com a Carta Magna. Nós sabemos que foi a Carta Magna foi um dos primórdios, ou vamos dizer, a matriz primordial das modernas constituições de federações e de monarquias parlamentares, como pedra fundamental de legislações solidamente estabelecidas em países com instituições fortes. Pois bem, num país em que, em um ano tão precoce, digamos assim, não é? Ousadamente vanguardistas para em 1215, com o rei João Sem Terra, estabelecerem os primeiros limites ao poder monárquico, já surgindo ali uma primeira versão do parlamento inglês, desde 1215, 300 anos depois, Henrique VIII estava estabelecendo o reinado absoluto, que se aprimorou com Elizabeth I, sua filha, em primeiro momento considerada por muito tempo uma filha bastarda e fora dos direitos de sucessão ao trono. E realmente a subida de Elizabeth I ao trono foi um período altamente turbilhonado da história inglesa, que não é o assunto aqui hoje. Muito bem, para equilibrar, já se sabia que Henrique faria um trabalho estupendamente revolucionário em favorecer a ruptura do poder da Igreja Católica, não apenas somando-se, como num certo momento parecia aditar-se, ao movimento das igrejas reformadas, cheio de ideal, embora interesses econômicos, políticos, sociais estivessem por detrás, sobremaneira para aqueles duques e pequenos reinados alemães que se uniram numa uma espécie de uma confederação, se assim podemos dizer, uma liga de nações protestantes para facear o poderio romano, no caso em particular do Vaticano, da Santa Sé. Não vamos falar de Vaticano aqui como Estado, não naquela época, na Santa Sé, e que até hoje se distingue, não é? Vaticano e Santa Sé, e na época nós vamos falar de Santa Sé, que estava em Roma, como até hoje a Santa Sé com o Vaticano, o Estado Vaticano, estão incrustados na Roma capital da Itália, dentro da região metropolitana de Roma. Muito bem, então nem isso, o Henrique VIII, por motivos dominantemente pessoais, egoicos, mas lastreados em boas reflexões teológicas, ele foi educado para tomar a rota da Igreja, porque seu irmão mais velho, que desencarnou na adolescência, é que estava preparado, estava na linha dinástica, com primazia sobre ele a ser erguido ao trono inglês, tanto que Catarina de Aragão foi oferecida para ele, seu irmão, Arthur, ou seja, o irmão mais velho de Henrique VIII, ambos filhos de Henrique VII, o primeiro rei da dinastia Tudor. Só que Arthur Tudor, com quem se casou primeiramente Catarina de Aragão, depois viria a se tornar Catarina de Aragão sua primeira esposa, desencarnou cedo e o reinado foi passado, a coroa foi passada, o direito dinástico a Henrique VIII. Então ele tinha forte inclinação teológica, porque teve formação, educação voltada para isso e teve sempre muitos interesses relacionados ao assunto. Não por acaso, quando nos primeiros momentos da eclosão do movimento da Igreja Reformada, com o movimento de Martinho Lutero, o Henrique VIII se manifestou no sentido de proteger a fé católica romana, e nesse seu movimento com o seu tutor, mentor, a seu lado, Thomas More, ele recebeu um título honorífico, especialíssimo, do Papa à época, de defensor da fé. Então, e depois se opôs ironicamente, de forma dramática, criando a Igreja Anglicana. Isso não se estabeleceu facilmente, houve muitas disputas nos reinados seguintes de seu filho Eduardo, principalmente de Maria, sua filha, e Maria Tudor, como também de Elizabeth I. A situação não foi simples em nenhum momento, mas foi debaixo do tacape da monarquia absolutista que a Igreja Anglicana acabou por se firmar. Mas entrar em detalhes, que isso não é nosso assunto, para equilibrar um pouco a força, a geratriz, o motor um tanto desgovernado da vontade imperiosa de Henrique VIII, foram designados 12 espíritos femininos, especialmente enobrecidos no carreiro evolucional, algumas delas especialmente santificadas, como aqui fazendo referência a Catarina de Aragão, a sua primeira esposa, uma mulher muito forte, não só santa nos padrões estereotipados da santa passiva, mas sim de uma mulher firme em seus postulados de mãe da Inglaterra. Se colocou assim porque essa era a função do rei e da rainha, se sentirem protetores, zeladores, governantes no sentido de manter a ordem, a segurança, a prosperidade dos povos que estavam sob seu comando. Por isso não cedeu em nenhum momento a coroa de livre vontade, mas se não escolheu espontaneamente ceder, também utilizou de forças diplomáticas para pedir ao chefe de sua família, o mais poderoso rei da Europa, o imperador que seria espanhol, mas que na época se estendia por muito mais territórios, e que pediu que jamais invadisse o território inglês, a ilha inglesa, não declarasse guerra àquele povo e àquele rei, porque isso seria contra sua consciência, contra Deus. Há versões que apresentam isso é questionado, se realmente aconteceu, mas nós consideramos isso, e a espiritualidade confirma, não exatamente nessas palavras, mas que isso aconteceu. 12 mulheres, isso é revelação mediúnica, além de ter sido Aníbal. Estou permeando informações históricas com as revelações mediúnicas. A primeira foi essa de que ele seria Aníbal. E depois que ele trouxe um importante movimento de libertário, por isso ele reencarnou. Interessante que tiranos muitas vezes vêm, talvez não tanto com méritos pessoais, porque suas motivações eram outras, como as de Henrique VIII. Ele, um tanto no nível inconsciente, em outros planos no nível consciente, estava fazendo aquilo para atender seus interesses de casar ou descasar-se com quem bem entendesse. Por isso estabeleceu-se como o chefe absoluto, o chefe máximo da Igreja em território inglês, mas numa versão da Igreja Católica, apenas sem o Papa. Ele era só, não era papista, um antipapista, né, digamos assim, e porque ninguém ia se colocar acima dos seus desejos e decisões pessoais. Havia, portanto, uma inflação de ego muito grande, indubitavelmente, não havia movimento tão nobre da parte de Henrique VIII, mas o empreendimento dele, o legado de sua vida, foi excepcionalmente importante no sentido de gerar liberdade de pensamento sobre a maneira da escravidão, dos dogmas católicos à época. Então, o império papal, aquela ideia do rei sobre reis, isso foi arrefecido tremendamente com a ruptura que Henrique VIII criou com a Igreja Católica e também as igrejas reformadas com a sua Igreja Anglicana. E 12 mulheres excepcionais reencarnaram em épocas diferentes, porque sabia-se de antemão que a sexomania, se podemos dizer assim, ou a grande fixação na questão do sexo, se não chegava a ser um maníaco, mas era um homem muito voltado às premências sexuais, Henrique VIII, além de ter se casado 6 vezes, formalmente ter se casado e coroado essas seis de suas esposas, ele teve, coloquei 6 de suas esposas, porque para a espiritualidade, amantes que ficam relativamente fixas e mesmo envolvimentos casuais podem ter comprometimentos kármicos equivalentes a de um matrimônio convencional e formalizado. Então, Henrique VIII, além de ter esposas e variado, decapitado 2 de suas esposas e afastado da condição de esposa 2 delas, e desencarnou com a 6ª, apesar dessa sua postura, uma delas, a 3ª, desencarnou no parto do seu único filho homem, Eduardo. Então, Eduardo Tudor. Essas 12 mulheres reencarnaram porque sabia-se de antemão, os mestres espirituais, diretores de civilizações, esses guias em nível alto bastante para tomarem conta de movimentos históricos de nações e mesmo da humanidade como um todo, sabiam de antemão que, pelo perfil psicológico de Henrique VIII, inserido naquele contexto civilizacional, daquela cultura, época e lugar, seria levado, e na posição de um rei, a casar-se inúmeras vezes. Especulava-se na espiritualidade superior se ele chegaria a contrair núpcias com 7, 8 e até 10 mulheres, aproximadamente. Por isso, eles fizeram descer 12 damas digníssimas, uma delas, um dos guias do povo inglês, que, por um movimento aparentemente contraditório, mas típico da espiritualidade, reencarnou na Espanha como filha de Isabel I, de Castela e Filipe II, Filipe ou Fernando, não tenho certeza, deixa eu checar. É Fernando II mesmo, amigos. Fernando II, eu dou uma pausazinha para poder pesquisar e não dizer bobagens. Fernando II de Aragão, os famosos reis santos católicos, né, que patrocinaram, isso todo mundo deve se lembrar da história universal, a expedição de Cristóvão Colombo. Então, essa filha de reis respeitabilíssimos na Europa, não só naquela época, mas da história da Europa, Isabel de Castela, segundo a revelação de Chico Xavier, confirmado por outros médios e até por mediunidade também, um dos guias dos povos lusofônicos. E, sim, embora seja controversa por causa de suas campanhas militares, mas lembremos que é o contexto cultural, sociocultural, político-cultural, era inteiramente diverso. Ela estava defendendo a condução dos povos que estavam sob sua responsabilidade. Assim como nós colocamos barricadas, metaforicamente considerando, para invasões externas do nosso lar, como nós temos a força policial, como nós usamos sistemas de segurança para o nosso lar. Então nós temos, e consideramos isso correto, para a perspectiva daqueles dias, o movimento militar poderia ser considerado perfeitamente plausível para a defesa de territórios relacionados a povos e grupos populacionais que ela sentisse que estavam sob sua tutela, seu zelo direito, sob sua governança e responsabilidade, portanto. Então, Isabel de Castela, mãe de Catarina de Aragão. Catarina de Aragão também foi um grande espírito. Catarina de Aragão, um dos guias do povo inglês, nasceu na Espanha para absorver conteúdos importantes no contato com Isabel de Castela e assim poder casar-se com o futuro rei Henrique VIII, esse revolucionário criador da monarquia absoluta, que foi um momento raro na história inglesa de aproximadamente um século ao todo, que apenas os Tudors e os Stuart, os da família Tudor e os da família Stuart, que viveram dentro da égide, debaixo da égide do que se pode considerar uma monarquia absoluta inglesa, mas foi com os Tudors que nós tivemos o ápice, com Henrique VIII e depois com sua filha Elizabeth I, o ápice da monarquia absoluta. Dessas 12 mulheres, elas desceram porque sabia-se que a probabilidade de que ele acertasse algumas das 12, acertasse as mulheres que estavam destinadas ou tinham um estofo evolutivo, intelecto moral para assumirem responsabilidades compensatórias, psicológicas, para deterem movimentos abusivos de Henrique VIII, por exemplo, acalmarem-no e serem guias espirituais de sua alma atormentada, para ele acertar nas mulheres destinadas, dever-se-iam colocar muitas delas em torno para que ele tivesse mais chances de acertar. Então, eram 12 preparadas para exercer essa influência, sabendo-se de antemão que ele não ficaria preso a Catarina de Aragão, embora fosse aquela que mais foi designada à condição de esposa, e lhe deu assistência, ainda que à distância, até 11 anos antes de seu desencarne, quando ela própria desencarnou em 1536, o mesmo ano de morte, por execução à morte, sentenciada à pena capital, de Ana Bolena, com espaço de alguns meses, com 15 anos de diferença entre Catarina de Aragão e Ana Bolena. Só que Catarina de Aragão teria desencarnado de câncer, provavelmente pelos indícios históricos que são registrados, ao passo, como dissemos, Ana Bolena foi a primeira esposa decapitada de Henrique VIII. Dessas mulheres, os espíritos fizeram questão de confirmar que o casamento com apenas não se fala, eles deixam em aberto, quiseram deixar em aberto o assunto Ana Bolena. Interessante, porque parece ter sido tão revolucionária, um espírito nobre e vanguardista em vários sentidos, como Catarina de Aragão. Apenas Catarina de Aragão lembra a santa num sentido histórico, mas os espíritos não quiseram confirmar que Ana Bolena fosse um ser superior reencarnado. Inclusive, todas as acusações de adultério, etc., em torno dela foram, até hoje não foram confirmadas. A maior parte dos historiadores não acreditam que ela adulterou. De fato, teve relações prévias ao contato com o rei, mas durante o seu relacionamento com Henrique VIII foi completamente devotada e apaixonada por ele. Devotada a ele e apaixonada por ele. Mas, e aquelas acusações de incesto realmente completamente inapropriadas. Mas eles quiseram confirmar que não só Catarina de Aragão foi um ser que era inclusive um dos guias do povo inglês, tanto é que usou de sua influência, apesar de perder o trono, perder o status de rainha da Inglaterra, ser rejeitada como mulher, ser afastada do contato com sua filha única. Então ela sofreu uma via crucis impensável e é difícil de conceber essa dor de Catarina de Aragão como mãe, mulher e espírito responsável por um povo, se sentir impotente para dar contas das suas responsabilidades, da cobertura completa às suas responsabilidades. É a rainha consorte mais amada da história da Inglaterra até hoje, quase 5 séculos passados, e seu desencarne, sempre seu túmulo é coberto de flores. Muito bem, voltando, metaforicamente falando, sempre há flores em seu túmulo, sempre apresentada com muita deferência por guias turísticos, etc. Até hoje, né, que temos uma visão histórica muito mais crítica. Mas retornando não só ela, mas também a Jane Seymour, foi uma alma puríssima, santa, diplomática, que faceava em Henrique VIII, confrontava-o com diplomacia, com educação, também católica, tudo indica, assim como Catarina de Aragão nunca ocultou. E a última esposa de Henrique VIII, Catarina Parr, é isso mesmo? Vou só checar, Catarina Parr, pelo que eu me recorde. É isso mesmo, amigos, Catarina Parr, que foi sua última esposa, essa protestante, protestante como Ana Bolena, e muito veemente na defesa de suas teses, teve discussões acaloradas com Henrique VIII, que era algo de uma ousadia, que motivada por ideal, mostrou-lhe uma grandeza excepcional, porque um homem que havia mandado decapitar duas esposas e desligado-se de duas, afora a outra que morreu no parto, mas e ela enfrentar Henrique VIII num assunto que era dos mais caros aos seus caprichos idiosincráticos, o assunto religioso, de ele ter estabelecido uma forma de religião completamente distinta, não só da Igreja Católica, mas também das igrejas reformadas, ele enfrentou essas discussões, foram vistas várias vezes, discutindo, mas ele respeitava pela altura intelectual e moral, porque não se trata de inteligência. Ana Bolena indiscutivelmente era uma mulher inteligentíssima, não há dúvida de que Catarina Aragão também o fosse, mas Catarina Parr era a última esposa de Henrique VIII, que sobreviveu à sua morte, inclusive, ela foi muito, assim também como Ana de Cleves, que é a última que nós estamos deixando para comentar e é a que mais nos interessa falar ao fim. Catarina Parr sobreviveu só um ano à morte de Henrique VIII, porque casou-se com seu grande amor, Thomas Seymour, irmão de Jane Seymour, mãe de Eduardo Tudor, a esposa que morreu por complicações do parto, pouco tempo depois do parto de seu filho, o único filho de Henrique VIII, e de fato morreu também ela, Catarina Parr, em processo de parto do seu único filho, de Thomas Seymour. Muito bem, desencarnou apenas um ano após o desencarne de Henrique VIII. Ana de Cleves era de origem alemã, foi intenção de Thomas Cromwell, que era chanceler e secretário particular de Henrique VIII, lamentavelmente decapitado num movimento de campanha política movida por seus adversários. E Thomas Cromwell, que era um idealista da causa protestante, teve interesse em formar, estabelecer um casamento de Henrique VIII com uma pessoa de casa monárquica ou aristocrática de uma das pequenas nações da Liga das Nações Protestantes. A Alemanha não existia como nós entendemos na época, era um apanhado de pequenos ducados, principados, etc. Num desses ducados, o ducado de Cleves, o duque de Cleves foi um dos primeiros patriarcas feudais, sei que nós podemos dizer assim, porque a Idade Média, o estado feudal não havia desaparecido completamente, não é? O sistema feudal ainda estava nos seus últimos resíduos, desintegrando-se aos poucos. Então, essas pequenas nações eram também pequenas por isso, porque eram praticamente feudos grandes e originários de feudos menores da Idade Média. Muito bem, ele foi um dos primeiros a aceitarem as ideias propostas naquelas 95 teses de Martinho Lutero, que ele pregou ou na porta da sua igreja em 1517, né, esse estranho ano 1517, tivemos a publicação dessas 95 teses. Em 1817 houve a publicação de Frankenstein, que foi revolucionário para as ideias de enfrentamento do ser humano e Deus, o materialismo ateísta, que pervagou a comunidade intelectual da Europa na virada do século XVIII para XIX, durante todo o século XIX. Há um movimento semelhante agora. 1917, que foi a guerra, aconteceu a Revolução Russa e também aconteceu a aparição de Maria Santíssima em Fátima, para compensar a humanidade nesse período trevoso que foi o do período entre guerras e da Guerra Fria que lhe sucedeu. Muito bem. E Ana de Cleves, que era uma das filhas do Duque, era uma mulher de uma amabilidade muito grande, de educação refinada, mas não era tão atraente fisicamente por conta disso. Apesar de sua extrema docilidade, ela não passou mais do que alguns meses como rainha consorte da Inglaterra, querendo dizer, não é rainha titular. Ela não era herdeira do trono, ela casou-se com o herdeiro do trono, Henrique VIII. Então, como rainha consorte, poucos meses ficou no ano de 1540 como esposa de Henrique VIII, que já se havia apaixonado por uma de suas aias, uma de suas damas de companhia, a tal da Catarina Howard, que foi decapitada a posteriori. Só que Ana de Cleves, que se fez a querida irmã, um título, recebeu esse título várias vezes, ele declarava formalmente, solenemente em público, a querida irmã do rei, recebeu o título de princesa da Inglaterra depois do divórcio. Também foi recompensada regiamente com uma mesada altíssima, com um palácio, as suas ordens, etc. Mas a Ana de Cleves, diferentemente da grandeza quase angelical de Catarina de Aragão, que veio como mãe do povo inglês e não arredaria pé do seu dever ainda que fosse martirizada em praça pública, diferentemente da pureza santificada de Jane Seymour, que defendia mulheres de toda sorte e que fez o possível para aproximar, foi a primeira das rainhas consortes que tentou aproximar Henrique VIII de suas filhas consideradas fora da sucessão, a Elizabeth I, bastarda de fato, e a rainha, depois posterior rainha Maria I, Maria Tudor, filha, na época princesa, filha de Catarina de Aragão, era considerada não propriamente uma bastarda, mas fora dos direitos de sucessão. Me foge a memória agora com clareza se por conta da intenção de Henrique VIII de anular seu casamento, se Maria chegou a ser considerada bastarda. Mas em termos de funções e poder, sem dúvida alguma foi reduzida essa condição. Mas voltando, diferentemente da grandeza moral da mãe, de mãe da Inglaterra, que Catarina de Aragão demonstrou, diferentemente também, em outro nível, foi dito pelos espíritos que Jane Seymour não chegava a ser um guia do povo inglês, mas era uma alma de altíssima estirpe evolutiva. Diferentemente da coragem quase masculina, da postura combativa intelectual do acadêmico, do gênio reencarnado no corpo de mulher, Catarina Parr, que o enfrentou em assuntos teológicos e sujeitou-se a ser condenada à morte, mas para defender seus ideais, a última esposa de Henrique VIII, Ana de Cleves teve uma posição e uma função que foi considerada muito importante pelos espíritos, que ela não era propriamente aquela que contornava os excessos do rei e tentava induzi-lo ou inspirá-lo, pelo menos, a uma postura mais correta, mas que funcionava realmente como uma força fio terra, como uma força compensatória, como uma espécie de mata-borrão para os excessos do rei, como uma espécie de águas plácidas para que o fogo que era Henrique VIII despejasse-se e amainasse um pouco a sua brutalidade sanguinária e a sua brutalidade egoica, disposto a tudo fazer para atender todos os seus caprichos em minúcias, e doesse a quem doesse, ferisse a quem ferisse, ele estava sempre disposto a seguir os ditames de sua mente egoica altamente cristalizada nas funções do ego, exatamente. Então, Ana de Cleves, uma mulher refinada, muito educada, amável, diplomática da corte, sabia sempre ser dócil, não no sentido passivo propriamente, que não era do perfil de Ana de Cleves ser passiva, mas ela teve a maturidade na época de compreender que não poderia fazer frente a um homem como Henrique VIII e sabia que não tinha as aptidões que as outras apresentaram em outra época, sabia que não tinha condições de faceá-lo. Então ela funcionou durante muitos anos como uma espécie de redutor das fúrias, dos destemperos mentais de Henrique VIII. Provavelmente tornou-se sua amante, depois de ele já estar casado com Catarina Howard, por exemplo. Mas houve contatos de familiares, ela se tornou uma querida, uma amada de Henrique VIII, uma mente feminina que o ajudava a compensar-se em seu extremo vigor viril, e um vigor viril não no sentido apenas positivo, mas, como já demos a entender, quase um tirano, não é? E a informação interessante sobre isso, de além de tudo isso que creio que os que gostam de história devem achar interessante, é a espiritualidade vir dar complemento, fechando algumas lacunas, não é? Dizendo o que aconteceu do outro lado, pois vejam, das 12 esposas, eles disseram, nem todas as 6 esposas de Henrique VIII eram daqueles 12 espíritos que estavam preparados para casar com ele, com idades variadas, não é? E Ana de Cleves, Catarina Parr, Catarina Dragão, Jane Seymour, de certeza, foram mulheres dessas 12, componentes desse grupo de 12 eventuais esposas, que se tornaram esposas. Eles afirmam que Catarina Howard não era. E, de fato, os historiadores são unânimes em dizer que era uma mulher extremamente frívola. Não se sabe ao certo se ela cometeu adultério, isso é secundário em relação à sua imaturidade, despreparo para assumir a posição do comando de um reino, ou estar ao lado de um comandante de um reino. E não só por conta de falta de educação naquela vida. Ela era muito jovem quando se casou com o rei, desencarnou no ano em que comemoraria 18 anos. Não só era muito jovem, despreparada, mas o espírito também era despreparado. E eles deixam aberto quem foi Ana Bolena. Vou dar minha opinião pessoal. Eu creio que Ana Bolena fosse. Era uma personalidade muito forte. Não tinha preconceito com relação à homossexualidade, cercou-se de artistas, ajudou uma série de clérigos defendendo seu ideal protestante, não só por questões políticas. Desculpem falar assim com essa segurança, como se as conhecesse, essas personagens. Tinha motivos para falar assim. Era uma mulher realmente idealista. Ela tinha a vaidade de ser a rainha da Inglaterra, etc. Tudo bem, não era um ser santificado, não era um anjo encarnado. Mas era um idealista, era uma revolucionária. Num período, por exemplo, as primeiras leis antissodomitas, leis que perseguiam homossexuais, surgiram na época do reinado de Henrique VIII. Pois bem, nesse mesmo reinado, ela colocou homossexuais sob sua proteção direta, era amiga deles, não é? Provavelmente seu irmão, há suspeitas de que seu irmão fosse homossexual também, e não tinha uma relação incestuosa com ela. A intimidade amorosa que havia entre os dois era relacionada a isso. E os historiadores suspeitam completamente, não acreditam que Ana Bolena haja de fato adulterado. Até onde eu conheço, é essa a impressão, e eu tenho essa impressão. Eu acredito que Catarina Howard, embora os historiadores levantem suspeitas que sobre de fato até adulterado ou não, eu acredito que houve adultério sim. Era uma moça muito imatura, emocionalmente desgovernada, não tinha nenhuma condição psicológica para estar na posição de rainha. Muito bem. O aspecto sexual é apenas uma consequência, né, de um despreparo psicológico mais profundo. Não estou dizendo que isso em si a tornava isoladamente, tristemente isolado, o adultério a tornava despreparada. Mas sim uma pessoa que não estava com estofo de sabedoria, de introvisão, de ter uma percepção suficientemente ampla e profunda da gravidade das responsabilidades, da posição de uma pessoa componente da realeza à época. Embora quase todos tivessem função de poder e ganância de caráter pessoal, o próprio Henrique VIII deu vários sinais nesse sentido, mas em outros tantos, embora talvez possa reconhecer minoritários esses outros aspectos, com menos preponderância sobre a mente do rei Henrique VIII, mas havia aspectos nobres, sem dúvida alguma. Mas bem, a revelação curiosa é que Ana de Cleves, esse espírito de origem germânica e que se trasladou para a Inglaterra e lá estabeleceu, ela teve direito de voltar, se quisesse, ao seu país de origem, o Ducado de Cleves. E agora eu só estou com dúvida se o Ducado de Cleves ou o Duque de Cleves. Bem, isso não importa agora, e vocês podem pesquisar depois. Ela podia ter voltado ao Ducado alemão, que de onde ela proveio, para o seu lar. Ela preferiu ficar na Inglaterra, afeiçoou-se à Inglaterra, adotou as duas filhas de Henrique VIII como suas filhas, tornou-se sua protetora e confidente até o final da vida, desencarnou com apenas 41 anos, em 1557, no ano em que ela completaria 42, eu vou fazer uma breve checagem nisso, isso acho que vale a pena checar para confirmar com vocês. É isso mesmo. No ano em que ela completaria 42 anos, ela desencarnou, mas desencarnou com 41 anos, em 1557. Ela sobreviveu a Henrique VIII em 10 anos. Tornou-se muito amiga íntima das duas meninas, filhas, né? Vamos colocar meninas assim, as duas filhas, as duas princesas, de filhas de Henrique VIII, mas com um amor todo especial, um carinho todo especial por Elizabeth I, vendo-a como filha em particular, vendo-se como mãe em particular de Elizabeth I, talvez também por causa da maior distância de idade que havia. Maria Tudor tinha praticamente a mesma idade de Ana de Cleves. Ela era apenas um ano mais velha que Maria, embora se tornasse uma espécie de modelo para Maria Tudor. Ela era muito admirada e benquista por Maria Tudor, mas a distância para Elizabeth era muito maior. Elizabeth nasceu em 1533 e desencarnou no ano em que completaria 70 anos, 1603. Então havia uma distância estupenda de 21 anos. E Ana de Cleves adotou-a como filha, tinha um carinho todo especial. Pois bem, essa Ana de Cleves é um dos guias espirituais da nossa organização. Eles vão entrar em muitos detalhes do motivo de Ana de Cleves ser um espírito ligado à nossa instituição. Conheço alguns detalhes adicionais que houve pedido para ser mantido em sigilo. É necessário, concordei plenamente com o sigilo de, por exemplo, qual desses guias espirituais salto quântico não é? É Ana de Cleves. E Ana de Cleves está dando cobertura à nossa casa. É uma pessoa muito devotada à causa e disciplinada ao seguimento da orientação dos que estão acima dela. E trouxe esse amor às questões espirituais por excelência, não importando de que religião seja, e o respeito, a disciplina do plano sublime. Ela não reagiu ao rei, porque compreendia realmente que o rei era a representação de Deus na terra, era esse conceito da época, e se submeteu à vontade do rei Henrique VIII em todos os seus caprichos, porque ela respeitava profundamente a ideia de hierarquia, né, espiritual. Naquela época, a hierarquia espiritual era entendida como rei, Deus, Papa e rei. E ali, o rei se colocou no lugar do Papa também. Era essa revelação a trazer para vocês, para que nós compreendamos essa rainha consorte internacional, no sentido de, assim como existe o interracial, o interetário, tem o internacional também. Ela era de origem alemã, foi para a Inglaterra, adotou a Inglaterra como sua pátria, adotou a filha de Ana Bolena, decapitada, a filha que era considerada bastarda, como sua própria filha, acompanhou sua educação, estimulou sua educação. A rainha Elizabeth I tornou-se uma mulher cultíssima. Quando chegou ao poder com apenas 25 anos, ela era muito mais culta que todos os homens da corte, bem mais velhos que ela, a maior parte. Era só isso, amigos, não vou me estender muito mais, porque também não é autorizado falar muito mais que isso. Aliás, nada mais é autorizado ser falado a respeito. Mas acho que é interessante nós trazermos, foi autorizado e achei interessante trazer a público que ela é um dos guias espirituais da escola o Instituto Salto Quântico, que é afiliado à Escola Faixa de Sabedoria, essa escola de pensamento espiritual cristão, que faz a apresentação para a nossa perspectiva atual do que seja ser uma pessoa espiritual no início do século XXI. Um beijo no coração de todos. Sim, é dito também, a espiritualidade pediu que eu comunicasse, que algumas das pessoas, inclusive encarnadas na instituição, são relacionadas a Ana de Cleves. Por exemplo, algumas até me foram indicadas. Uma delas já me foi apresentada como tendo sido uma dama de companhia de Ana de Cleves. Mais coisas não posso falar, mas que há personalidades encarnadas que viveram na época daquele primeira metade do século XVI, e que por isso mesmo tem um fascínio e um amor especiais pela história de Londres e da Inglaterra da primeira metade do século XVI. É interessante dizer, porque o século XVI foi muito mais fértil e bonito, elegante historicamente, na sua segunda metade, sob o império de Elizabeth I. É a época, tanto é que chamado teatro elizabetano, shakespeariano, né, floresceu com o elizabetano. Não é só Shakespeare, ela era uma protetora das artes, fomentou toda a prosperidade intelecto-cultural e comercial, industrial, e todas as formas em Inglaterra. Floresceu no reinado de Elizabeth I. Curiosamente, ela subiu o poder debaixo de disputas e conflitos tremendos. Um ano depois de sua mãe adotiva, Ana de Cleves, desencarnar. Então, Ana de Cleves não teve alegria de ver sua filha do coração subir ao poder e assistiu ao perigo dela ser morta a qualquer momento por movimentos conspiracionistas. O conspiracionismo não no sentido do delírio paranoico de quem está vendo conspirações e não existem. Existiam conspirações mesmo, assassinas, e sofrendo esse ataque, esse assédio de conspirações poderosas e assassinas, sanguinárias, ela sobreviveu e foi colocada na condição de rainha da Inglaterra durante os 45 anos posteriores, dos seus 25 até os 69 anos de idade, quase 70. Um beijo no coração de todos, salve Ana de Cleves, mas salve principalmente os grandes espíritos acima dela que regem essa instituição e que fazem alcançar o Brasil inteiro e além fronteiras, em termos de alcance, a obra de caráter espiritual, mediúnico, paranormal e temas congêneres, que apresenta a faixa de sabedoria, a escola do pensar correto, originada lá na Grécia Antiga com a grande Aspásia de Mileto, o Espírito Eugênia, que todos nós estejamos sob a égide do Espírito Eugênia mais do que propriamente Ana de Cleves e outros espíritos, e que debaixo e sob esta cobertura do Espírito Aspásia de Mileto, e não só de Ana de Cleves, que está em condição inferior à Aspásia de Mileto, indiscutivelmente, mas é a alma do bem, nobre, a serviço do bem. Era essa notícia que queríamos dizer a vocês, de um ser que é espiritual, nobre, que trabalha para a nossa instituição, misericordiosamente, entre outros bons espíritos, mas que teve um passado ilustre, porque a maior parte dos grandes espíritos não tem passados ilustres, ou, no caso, que estejam nos galarins da história. Ela não teve um papel de destaque na história de Henrique VIII e da Inglaterra daquela época, aparentemente. Mas ela não se sabe quantos movimentos de ataque a pessoas dignas, como Thomas More, que foi decapitado, considerado um dos movimentos mais injustos da história da Inglaterra, no sentido de um monarca inglês, movimentos injustos realizados por um monarca inglês, um dos piores da história da Inglaterra. Tal, quantos mais homens dignos teriam sido sentenciados à morte? Quanto mais de guerras podem ter sido evitadas? Quantos inocentes deixaram de morrer por causa da assistência, a compensação emocional, da calmaria que trazia o coração de Henrique VIII da presença e do coração e do amor que, de fato, sincero, Ana de Cleves votava a Henrique VIII. Então, isso realmente tem que se reconhecer, que ela o amava e, indiretamente, pode ter evitado grandes tragédias acontecerem, quiçá, inclusive, arrebentando com a rota histórica gloriosa que conduziria a Inglaterra à Era de Ouro, sob tutela de Elizabeth I, sua filha adotiva, não por acaso, né, sob sua orientação, até 24 anos, portanto, quase 25, e também, principalmente, porque a história da Inglaterra é basilar para a história do pensamento livre, do pensamento científico, livre pensamento, pensamento livre no sentido desse livre pensamento, a liberdade de consciência, de opinião, a liberdade religiosa, a liberdade do pensamento científico. A Inglaterra foi extremamente importante nesse sentido, tanto que no momento em que não houve condições de ela se defender por meios próprios, uma tempestade destruiu a armada espanhola no ano de 1588. Ah, esse 88 estranho. 1588 foi o ano em que a armada espanhola foi despedaçada em alto mar, próximo já da costa inglesa, sem contradição. 1688, o ano do surgido da eclosão da Revolução Gloriosa na própria Inglaterra. 1988, o ano do surgimento do Instituto Salto Coelho com a fala do Espírito Eugênia. Pequenos eventos ou grandes eventos históricos em sintonia com a faixa de sabedoria. Tivemos os anos 17, temos os anos 88, sempre tem uma mística por detrás de tudo isso, que nós não acessamos ainda com nossa tacanha ciência numerológica, muito mais mística ainda do que provavelmente científica. Beijo no coração de todos, que Ana de Cleves, mas principalmente as pazes de Mileto, nos abençoe e nos ilumine sob as graças dos Cristos, Jesus, Maria e Gabriel, Pai, Filho e Espírito da Mãe, que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Irmão em Cristo, professor e canal em processo de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar.